Fique por dentro. Entrevista.
E o tema de hoje, livro Liderando Juniores. A entrevista será com o autor Josemar Valdir Modis. Ele que é pastor de crianças na Primeira Igreja Batista de Ijuí, também coordenador de graduação na Faculdade Batista Pioneira. Tudo bem, Josemar? Bem-vindo ao Fique por Dentro.
Bom dia, tudo bem? Obrigado pelo convite, pelo privilégio de compartilhar também sobre esse material que foi produzido pela RTM.
A gente que agradece. Eu queria que você já contasse como surgiu o projeto do livro Liderando Juniores, Desenvolvendo o Ministério Criativo e Dinâmico.
Isso aí. Então, esse material ele surgiu a partir de uma necessidade de algumas igrejas que estavam desenvolvendo um trabalho com juniores, mas precisavam de algum norte, algum material específico. Era para ser só uma apostila. Uma apostila que desse alguns encaminhamentos básicos, né, para líderes novos, porque geralmente essa faixa etária ali, crianças, juniores, né, que juniores são até 12 anos, essa faixa etária ela traz muitos voluntários novos para servirem nesses ministérios. Muitas vezes adolescentes, jovens, né, pessoas que ainda não têm tanta experiência no trabalho com crianças. Então, surgiu essa necessidade, começamos a desenvolver um material baseado no trabalho que nós já desenvolvíamos na igreja na época, né, e aí depois que estava escrito, foi proposto para a RTM, a Rádio Transmundial, topou o desafio, né, de transformar essa pequena apostila num livro, né? E aí teve uma abrangência muito maior em termos de alcance e, claro, também o material ficou muito mais bonito do que se fosse uma apostila, né?
Agora, conta pra gente como que foi o processo para o desenvolvimento do livro. Quem participou e colaborou com esse conteúdo, né?
Isso, então ele foi construído a partir da experiência ministerial. Na época, eu era pastor da Igreja Batista Emanuel, na cidade de Panambi, no Rio Grande do Sul. E a equipe de ministério ali dos juniores é uma equipe que já estava há mais de uma década servindo nesse mesmo ministério. Então, uma equipe que tinha uma longa caminhada, muita experiência acumulada também. E aí eles me ajudaram, né, nessa escrita, nessa composição. Então eu fiz essa parte teórica do material, o que é o trabalho, quem são os juniores e tal, né? Tive ajuda do Paulo, que é mais conhecido por Zé, o professor Zé. Ele é professor de educação física, então ele desenvolveu toda essa parte das atividades, brincadeiras, jogos, né, que tem a ver com o mundo dele, né? Ele faz isso no dia a dia na escola e ele é um dos líderes do Ministério de Juniores também da igreja, e os dois pastores do colegiado que trabalhavam comigo na época, o pastor André e o pastor Daniel. O pastor Daniel é da área da música, então curti muito a música e escreveu sobre a música também para as crianças nesse material, e o pastor André estava envolvido comigo diretamente ali nos juniores, né, ao longo de todos aqueles anos, né, que estávamos servindo esse ministério. Então ele nos ajudou com as festas especiais, com as atividades diferentes que podem ser desenvolvidas, né, algumas coisas criativas para modificar a rotina, né, dentro desse trabalho com juniores também nas igrejas. Então, e além disso, tinha mais líderes, né? Então eles aparecem ali, inclusive na capa, né? Tem as fotinhos, seminaristas e outros líderes, né, que estavam envolvidos no ministério, que nos ajudaram ali com ideias, com leituras, com atividades, né, que nós fomos desenvolvendo para abençoar, de fato, a outras igrejas, né, outros grupos que trabalham com essa faixa etária também.
E falando sobre essa faixa etária, a gente sabe que a criança chega a uma determinada idade que eles não gostam mais de ser chamado de criança. Se você chamar de criança, você arruma problema, né? Então conta pra nós, a partir de qual idade as crianças, né, são consideradas juniores?
Assim, dentro essa nomenclatura, né, ela vem do trabalho que a Convenção Batista Brasileira, e no meu caso eu estou vinculado à Pioneira, né, que é filiada brasileira, né, tem um trabalho que é dos embaixadores e das mensageiras do rei, e que culminou posteriormente, né, na história desse trabalho, na programação com juniores, né. Então algumas igrejas ainda mantêm os embaixadores e as mensageiras, e dentro da Pioneira se adotou um trabalho conjunto de meninos e meninas, né, que então são chamados de juniores. Então, dentro das igrejas onde eu circulei, que eu tive contato, geralmente a faixa etária dos 8 aos 12 anos é a faixa considerada como juniores, né? Mas, assim, não é algo fixo, não é algo tão estanque, né? O que geralmente é claro é que a partir dos 12 aí já é adolescente, né? que aí nem chamar de junior dá certo, né? Ele não gosta nem de ser chamado de junior. Mas algumas igrejas têm trabalhos com crianças um pouco menores e já chamam de juniores, né? Mas o ideal na nossa proposta e desse material, né, é que a partir dos 8 anos, né, que aí a criança ela tem um outro nível de interação, né? ela já lê, então ela já consegue procurar na sua Bíblia, então ela acompanha uma programação diferente do que quando ela tem menos de 8 anos, né, que aí ela também vai se... O junior já é lúdico, mas abaixo de 8 anos é muito mais lúdico, mais ilustrativo do que nessa participação deles, com leituras e atividades ali, né?
Agora, Josemar, conta pra gente um pouco sobre os desafios para liderança dessa faixa etária, né? Qual que é a importância da liderança dessas crianças?
Todo ministério com crianças, ele depende muito, né, da figura do líder, né? Depois... eu sou pastor de crianças e adolescentes. Depois dos adolescentes, eles mesmos já constituem alguma liderança, você já consegue entregar algumas tarefas, de compartilhar atividades, né? Eles ajudam na programação, mas até essa faixa dos juniores, é o líder que planeja, é o líder que executa, eles podem ajudar com coisas muito pontuais, pequenininhas, mas toda a mentalidade da programação, ela vai passar pela figura do líder, ele vai ser essencial nessa construção. E aí vai muito além de termos líderes que consigam desenvolver um trabalho, né? É preciso ter essa identificação com a faixa etária, né? Muitas vezes tem pessoas que têm esse dom de liderança bem presente, mas ele não tem essa identificação, né? E aí não importa a idade. Eu já acompanhei líderes que tinham, assim, mais idade, ou idade avançada, mas na hora que ele estava com a criança, ele trazia aquela alma de criança de volta, né? Ele se transformava na criança, brincava com elas, interagia. Então, essa identificação, ela é essencial, porque partimos, né, da premissa de que liderar é influenciar. E a influência, ela só vai acontecer quando você tem identificação com o grupo que você lidera. Então, você pode ter 70 anos, mas quando você vai para os juniores, você é um junior, né? E que interage com eles, canta com eles, faz os gestos com eles, brinca com eles, que é muito significativo nessa construção. Nesse ministério, eu já estou envolvido agora, né, há mais de uma década, o grande desafio é que as crianças de hoje são diferentes das crianças do ano passado e diferentes das crianças de 2 anos atrás. Então, o líder de crianças nesse mundo, né, nesse contexto de mudanças repentinas, constantes, ainda mais agora no contexto de pandemia, quase pós-pandemia, sei lá como é que a gente define isso agora, né? As crianças mudaram muito, né? Então, o líder nesse aspecto de interação, de estar próximo, ele vai ter um outro grande desafio, de se atualizar constantemente e de conhecer, reconhecer esse público que ele tem, né? Então, a tarefa do líder é gigante, mas é muito legal, né? Porque a gente colhe muitos frutos. Há dados, né, de várias organizações. No meio batista, tem pesquisas entre os batistas norte-americanos de que a maior parte das decisões por Jesus, elas acontecem até os 14 anos. Então, é essa faixa etária dos juniores, principalmente, porque ali eles já criam essa consciência de que são pecadores, que precisam de um salvador e entregam suas vidas a Cristo. A APEC, ela divulga uma informação que é mais de 85% dos membros das igrejas. Aí não é só no meio batista, né? Tomam a decisão por Jesus até essa fase ali da pré-adolescência. Então, tem muita recompensa, né? Você trabalha e é muito legal de ver eles entregando suas vidas a Cristo, serem transformados, né? Crescendo, conhecendo o Senhor Jesus. Então, tem desafios de um lado, mas tem muitas oportunidades significativas, né? Então, essa identificação, eu creio que ela é essencial, é o ponto de partida. Alguém que se identifica, poxa, eu gosto mesmo de estar com eles. O resto a gente constrói, o resto é treinamento, acompanhamento, né? É experiência, e aí você vai desenvolvendo um ministério legal, né?
É verdade. E falando de desafio ainda, né? A gente sabe que essa é uma idade geralmente de muitas dúvidas, muitas polêmicas aí, né? ainda mais hoje em dia, com a tecnologia, celular e tudo mais. Eu queria que você compartilhasse com a gente alguma história. Você falou que já está quase uma década, né, com os juniores. Eu queria que você compartilhasse alguma história de mudança que você observou durante esse todo o seu tempo de trabalho.
Sim, termos de mudança agora pensando na perspectiva de como os juniores mudam, né? Teve uma história, né? O Gia era um menino super agitado. O Gia não parava quieto. Eu ainda sou da geração, né? Quando eu era junior e até hoje ainda, né? Eu faço uma coisa de cada vez, né? E eu acho que isso não é só um aspecto masculino, né? Eu acho que tem a ver com geração, né? Então a gente vai fazendo uma coisa, foca numa coisa. E o Gia era agitadão, assim, né? O Gia batia papo com um, batia papo com outro e tal, né? E eu dando estudo um dia ali pro Gian, e assim, e ele conversando, naquela interação, eu disse, poxa, o Gian não tá aprendendo nada hoje, né? O Gian tá viajando a maionese completamente, né? Parei o estudo, disse, Gian, repete o que eu falei. Ele parou, repetiu literalmente o que eu tinha dito, né? E eu fiquei, pai, agora, o que eu faço, né? Eu falo para ele continuar do jeito que ele estava, né? Então, foi uma das mudanças que eu vi, assim, significativa. Eles são multi, né? Multitarefas, multifocais. Eles conseguem prestar atenção, olhar no celular, conversar com um coleguinha, né? Então, é muito louco isso. Para minha mente, isso é muito, muito fora da realidade, né? Porque eu não era assim, não sou assim, né? Essa é uma das mudanças que eu vejo nas crianças, né, nesses últimos anos, e eu creio que a pandemia ela intensificou isso ainda mais, né, porque eles ficaram em casa fazendo algumas coisas ao mesmo tempo, né, então eu estava lá prestando atenção na aula e fazendo outras coisas junto, então eles desenvolvem essa habilidade. É claro que a gente vai sempre chamar eles para focar, né, em algo específico, né, isso não quer dizer que dentro da programação dos juniores a gente vai deixar eles dispersos, mas eles têm algumas habilidades diferentes, né, daqueles que têm um pouquinho mais de idade, né? Então, muita mudança acontece nesse sentido, né? Então, essa é uma mudança que acho que é o meio social, né, promove, né? Mas tem as mudanças de vida que são legais de observar, né? Onde eles chegam e eles falam palavrão e depois de um tempo de trabalho eles param de falar palavrão, né? Eles começam a entender a importância de trazer a Bíblia, de sentar lá, de prestar atenção. Então, essas mudanças a gente também vai observando porque a gente cria uma cultura de culto, né? Nas crianças. Principalmente quando a gente atinge nesse ministério crianças que não são da igreja. E algo legal que a gente observou nessas últimas semanas, eu estava com muito receio porque a pandemia, ela atrapalhou muito esse trabalho com juniores nas igrejas, né? Então, parou. Aqui, pelo menos onde eu estou agora, na primeira igreja batista em Juiz, o trabalho com crianças parou completamente. A gente fez muita coisa online, mas online não fluiu. Eu achei que ia fluir, eu achei que essa geração ia amar a programação online, foi o contrário, né? Os adultos gostaram mais do online do que as crianças. E eu achei que ia ser difícil essa retomada. E foi em maio que nós voltamos às programações presenciais, e de maio até agora, outubro, toda a programação de juniores teve pelo menos um visitante novo que participou da nossa programação. Chegamos a 3 semanas atrás, para o nosso contexto de igreja, né, ser um número assim, altíssimo, nós chegamos a 93 juniores numa programação, né, e assim, 70% desse público é de pessoas, de famílias, né, que não são da igreja, de pais não cristãos. Então, quando você vê eles chegando, depois de algumas semanas, eles começam a criar mentalidade de culto, ele já junta as mãozinhas para orar, ele fecha os olhos, ele se concentra, né? Então, tem essas mudanças também que são legais a gente ver. Então, tem o que é social, mas tem o que a gente vai promovendo na vida deles e que é tão significativo, né, que é tão legal também.
Ah, eu acho que deve ser muito gratificante poder observar todas essas transformações e ver como que o coração da criança, ele é aberto, né? E eles têm essa questão da fé, eles são muito mais abertos a receber a mensagem. E pensando também nas características e das qualidades, né? Dos talentos que Deus desenvolve nessa fase da vida, quando a gente lembra quando era criança, criatividade, dinamismo, isso daí é muito aflorado, né, nessa fase. Como que a gente também pode aproveitar toda essa energia, essa criatividade das crianças, para que elas sejam atuantes na igreja e sejam usadas também nos ministérios, porque a gente sabe que elas estão ali para aprender, mas elas também fazem parte, elas são a igreja de fato, né? Então, como essa discussão também é feita no livro, para a gente aproveitar esse talento que Deus dá para as crianças, que nessa fase é muito aflorado também.
Sim, assim, alguns caminhos que são significativos, né? Um deles, toda vez que a gente olha para o trabalho com crianças, é importante entender que é um trabalho com a família inteira, né? A gente não trabalha só com a criança, então é preciso, de alguma forma, trazer os pais para perto. E aí, para trazer os pais para perto, essa mentalidade que a criança não é a igreja do futuro, é a igreja do presente. Tanto é que eles estão lá dentro, eles ocupam um espaço na igreja, eles ocupam ministérios, eles sujam a igreja, né? Eles bagunçam a igreja, então eles são a igreja, né? Eles fazem parte daquilo que nós construímos. Então, envolver eles no louvor, né? O pastor Daniel, né? Que trabalha essa parte no livro, ele fazia um trabalho muito legal, né? Então ele montava a banda dos juniores, né? Então com dois adultos ali, e com as crianças que estão aprendendo um instrumento, né, tocar junto. E todo pai é babão, né, por natureza, né? Não existe pai que não vibre com seu filho, mesmo se no teatro ele é só uma árvore, né? O pai vai lá e acha a árvore mais linda do mundo, né? E aí nós desenvolvíamos, né, dentro do mês de outubro, principalmente que é o mês da criança, ali, cultos públicos onde da igreja, né, os cultos de adultos, com essa temática infantil, e aí os juniores, a banda dos juniores toca nesse culto, né? Então eles participam ativamente, né? Na própria programação dos juniores é significativo isso, né? Eles participam no louvor, eles podem participar com leituras, né? Entender que eles não são meros participantes passivos, eles estão ativos na programação, é o ministério com juniores, né? Não é ministério para juniores, né? Mas ele é desenvolvido com eles ali. Claro, ainda vai ser mais limitado em todos os aspectos, né? A técnica não vai ser tão aprimorada em termos de música, o conhecimento bíblico ainda vai ser menor, mas, né, faça essa construção com eles, e aí você consegue também, em alguns momentos pontuais, trazer a família. Agora, se a gente nunca faz essa parte ativa deles também dentro do ministério, fica difícil de ter algum dia especial, um culto, alguma apresentação diferente, onde a gente traz a família, né? Então é uma construção conjunta, eles precisam estar ativos, usar a criatividade, eles gostam de teatro, eles são bem competitivos, ainda é uma fase em que os meninos olham para as meninas e dizem eca, né? Eles não gostam das meninas, né? Então quando você promove competição, meninos contra meninas, nossa, né? É fantástico, né? Eles amam isso. Então você consegue desenvolver muita coisa com essa participação ativa deles, né, dentro do ministério. E aí oportuniza também alguns momentos especiais onde os pais vêm para assistir o que eles estão fazendo, e a gente alcança as famílias também, que é muito importante nesse ministério.
Eu quero mandar um abraço para Iris, que está acompanhando a gente em Carolina, lá no Maranhão, e ela falou: meu esposo foi convidado para dirigir uma igreja batista e estamos assumindo esse ministério que Deus colocou ao nosso cuidado. Obrigado por esse assunto, vai ajudar muito. Obrigado, Iris, por sua participação. E eu queria que você falasse para quem esse livro é recomendado, hein, Josemar?
Esse livro ele é voltado para aqueles que vão se envolver ou estão envolvidos com o ministério, né, com crianças e juniores, né, mas principalmente juniores, tá? Então ele não é um livro para criança ler, ele é um livro para o adulto, para o adolescente, para o jovem, que vai desenvolver esse trabalho à frente, né, dessa faixa etária. Então ele vai ser significativo porque ele vai trazer uma parte teórica, né, não maçante, né? Ela não é gigante, é uma parte teórica básica, assim, né? Vai trazer os conceitos iniciais, ela vai trazer várias sugestões de programações especiais, muitas brincadeiras, né? Vai falar um pouco sobre a parte da música e a estrutura de uma programação para juniores, tá? Então ela traz um basicão, assim, é o início de caminhada para quem está envolvido no ministério ou quer se envolver, né, no ministério com juniores, né? Então é um ponto de partida legal, interessante.
Muito bem, o tempo passa muito rápido, a gente abre espaço, se você quiser divulgar os seus contatos, redes sociais ou o site, né, da igreja, para as pessoas conhecerem mais do seu trabalho também com as crianças, enfim, na faculdade também.
Ótimo. Meu contato, me procura pelo WhatsApp, tá? 55 98133 9035, tá? Pode escrever, eu vou, né, respondendo, vai ser um prazer ajudar, tá? E aí nas redes sociais, procura Faculdade Batista Pioneira, tanto site, né, como também do Instagram, né, Faculdade Batista Pioneira, é onde eu atuo também durante a semana, e Primeira Igreja Batista em Ijuí, tá? Então, Primeira Igreja Batista em Ijuí, ou PIB Ijuí. Aí você vai ter o site, vai ter o Instagram também, onde a gente, né, divulga todo o trabalho com crianças e toda essa bagunça que a gente faz semana após semana, né, que é bem divertido também. Os materiais que são atrelados ao livro, né, Liderando Juniores, tem o Clique, né, que é um livro de devocionais, então para quem vai trabalhar com juniores, né, que também a RTM produziu, tá? Então tem mais materiais com crianças que podem ser acessados. Então é só fazer contato que eu ajudo a achar esses materiais aí.
O tema de hoje, livro Liderando Juniores. A entrevista foi com o autor Josemar Valdir Modes. Ele é pastor de crianças na Primeira Igreja Batista de Ijuí, também coordenador de graduação na Faculdade Batista Pioneira. Foi um prazer receber você aqui, Josemar. Até uma próxima oportunidade.
Obrigadão, prazer, tudo meu.
Um abraço, tchau, tchau.